Alô?
Alô, é?
Bom dia, tudo bom?
Bom dia, é a Juliana?
Isso.
Oi, Juliana, é a Natasha que está falando, supervisora da Poupa Crédito, tudo bem?
Tudo bem, Natasha, graças a Deus. E você?
Tudo bem também. Ô, Juliana, eu estou entrando em contato com você porque eu recebi aqui uma reclamação através da nossa central referente a uma proposta de crédito consignado. Então, eu estou entrando para verificar o que aconteceu, para conversar com você sobre a proposta, sobre o que foi realizado, para a gente ver o que a gente consegue fazer para solucionar esse seu problema, tá bom?
Ah, sim, Natasha.
Tudo bem?
Então,
Vamos lá.
foi assim, como eu tinha explicado no e-mail, a funcionária, né, a representante de vocês, a Bruna, ela me mandou mensagem perguntando se eu queria o consignado, né? Aí eu, no
Certo.
momento que eu estava precisando, eu falei para ela que eu queria, se ela podia tentar para mim. Ela falou assim, Juliana, mas tem um acordo que está segurando a sua margem. Vamos refinanciar esse acordo, que aí eu consigo liberar alguma coisa para você. Aí eu falei assim, ah, então, já que né, eu já estava pagando, faltava 14 só para pagar esse acordo é uma dívida de 10 mil que eu tinha com o Santander, eles me deram um bom desconto, eles fizeram 24 de 135. Eu estava pagando tudo certinho e
Entendi.
faltava só 14 para me terminar. Aí, como ela falou que ela iria conseguir liberar um dinheiro e eu estava precisando muito no momento, eu falei, vou refinanciar o acordo, né? Vou pagar mais juro, mas pelo menos eu vou conseguir pegar alguma coisa depois que eu estava precisando. Aí aconteceu que ela refinanciou o meu acordo, aí ela falou assim, olha, daqui uma semana você me manda mensagem para a gente ver se já liberou a margem do seu empréstimo. Aí eu mandei na segunda-feira para ela, ela falou assim, eu vou ver para você. Aí eu falei, ah, tá bom, então fica aguardando, né? Aí no outro dia eu mandei mensagem de novo pra ela, a mensagem nem chegou. Pelo que eu vi, ela me bloqueou, né? Acho que ela viu que ela tinha usado a minha margem, ela não ia conseguir resolver para mim o problema e ela fez um refinanciamento que seria desnecessário, já que não ia sobrar nada para mim, né? E até porque só aumentou a minha dívida. Aí ela me bloqueou. Aí eu vi que ela bloqueou, eu liguei lá no banco e cancelei o acordo. Porque para mim não era vantajoso. Só que eu não sabia que o banco ia desfazer o acordo que a gente tinha com ele. Né?
Entendi.
Porque nada disso foi me passado. Aí agora tá lá a dívida de novo. Vai pro. O banco me mandou um aviso que meu nome vai aparecer de novo por causa da dívida de. Ficou em 10 mil e pouquinho, que era todos os cartões que eu tinha com banco, empréstimo, depois eles tinham juntado tudo. E fez esse acordo
Sim.
comigo.
Ó, tô verificando aqui, tá? Eu tô verificando a proposta que foi realizada, a margem que foi utilizada, tô tendo acesso ao seu contrato que é realizado, o mesmo que você fez a realização do cancelamento pela central. O que ocorre? Infelizmente, tivemos um problema nas empresas financeiras, todos os setores, tá? Que nós tivemos um banimento em massa do WhatsApp. Por qual motivo? Eles alegaram que, de acordo com a normativa do Banco Central, precisaríamos fazer as negociações de uma maneira diferente com os clientes por conta de utilização repetitiva de captação de cliente no WhatsApp. O que é uma inverdade, tanto que hoje a gente já conseguiu retornar as linhas, porque os clientes hoje, né, a gente sabe como seria. A gente não tem tempo de resolver muita coisa no telefone. Então a gente acaba partindo para o WhatsApp pela facilidade de ali ficar documentado, que é uma segurança para o cliente, ele também só que você responda ali quando você tiver um tempinho, né? Então, o que aconteceu, que você acabou ficando sem resposta, foi isso. Essa promotora da empresa Poupacred, ela perdeu a sua linha de bloqueio. Então, ela possui hoje um outro contato, porque o bloqueio do WhatsApp realmente prejudicou todas as empresas. Então, só para deixar você a par disso, porque, pelo amor de Deus, longe de bloquear um cliente sem resposta, tá? E aí, tá conseguindo me ouvir? Agora, ó, dando sequência em relação ao seu contrato. O que acontece aqui? Eu verifiquei na negociação que foi realizada, pelo histórico das nossas conversas, que você tinha uma outra correspondente, né, que você conhecia, que fazia algumas coisas para você, e quando você iniciou essa negociação, a sua proposta estava presa pelo outro correspondente.
Sim.
Foi isso mesmo? Aí o que acontece é que na oferta que a Bruna realizou, quando aparece aqui, ele aparece o valor total da dívida que você tinha, do acordo, que seria o saldo. Então, na oferta, o que está sendo falado aqui na conversa é que você conseguiria liquidar esse acordo, que ele entra num acordo da Y, que a gente chama aqui no banco, né? Que é uma liquidação abaixo de custo, e que você liquidando esse acordo, fazendo esse acordo para o consignado, o banco reavaliaria os seus limites e que você conseguiria refazer uma proposta de consignado, utilizar a margem para troco, porque essa reanálise do banco veria que você liquidou esse acordo. Então, o que, que foi feito? Ele foi realizado uma proposta com o valor total do empréstimo de R$ 5.786,16, tá? Esse valor, ele liquidaria o seu consignado que já estava, e o consignado ele tinha uma parcela de R$ 83,50 e um saldo devedor de R$ 3.795,51. Esse contrato, ele era o número 48232545. E essa negociação, ela englobaria essa dívida desse acordo. Então, ele estaria liquidando o acordo do contrato 23015821 e realizando a quitação da dívida, que com o saldo devedor atual estava R$ 1.893,57. Então, isso. Foi isso que foi realizado. A parcela, ela ficou R$ 135,23. O valor total, ele ficou R$ 5.786,16, que foi a soma, né, da dívida que você tinha do consignado, mais da dívida do acordo. E aí, onde que entrou aqui a minha dúvida? No e-mail da reclamação, eu vi que você fala a respeito de uma dívida de R$ 10.000.
Isso, que era...
O que que puxou essa dívida de R$ 10.000 que eu não consigo entender?
É que esse acordo que eu estava pagando direitinho, é isso que eu falei para você, tinha o empréstimo e os meus cartões de crédito no Santander. Quando ela fez esse reacordo e não conseguiu liberar margem, eu fui e cancelei o acordo que ela tinha feito. Só que nesse cancelamento de acordo, o Santander automaticamente ele cancelou um acordo que ele tinha feito comigo, que eu pagava 135, e voltou o valor da dívida original, que era 10 mil e pouco. Faltava 1.800 só para me quitar e a dívida voltou ao valor original, foi quebrado o acordo.
O Santander está te cobrando de dívida 10 mil e poucos reais hoje?
Isso, do acordo que foi quebrado por conta do que ela fez esse refinanciamento, né, a Bruna. Só que como ela não me deu resposta a tudo, eu não achei vantajoso para mim, porque, tipo assim, ela poderia ter falado, ó, porque quando eu até conversei com outra moça que fazia para mim, sempre fez um empréstimo para mim. Ela falou assim, olha, eu já não te ofereci esse acordo, porque eu já vi que não ia ser vantajoso para você, porque já era um acordo que você estava lutando. Ela falou assim, poderia ter te oferecido, mas eu não ofereci. Ela falou assim, então a pessoa que entende, que sabe das análises de crédito, tudo, ela saberia que esse acordo não era vantajoso para você. Que eles iam retenção marginal no refinanciamento desse acordo. Ela falou assim, então...
Não, na verdade, esse acordo ele é uma reorganização. Todas as cláusulas da renegociação, elas são ditas na negociação, em relação a liquidar o acordo LY, ao valor do acordo... Entendeu? Sim, aí o que acontece? A vantagem, que inclusive foi o que foi dito para você aqui na conversa da íntegra, inclusive você analisou isso, porque senão você não teria fechado, feito a assinatura digital no aplicativo, foi que você não teria mais a parcela de acordo para pagar, independente de qual fosse, que esse acordo ele seria trazido para o consignado, e que esse acordo que estava sendo trazido para o consignado reavaliaria os seus limites dentro do banco. E então, essa proposta é tudo verdade. Essa não, proposta é 100% verdadeira.
O que aconteceu? Como que eu iria ficar sabendo que deu pane no, deu problema com o WhatsApp e ela não me respondeu? Eu fiquei com medo, eu falei que agora eu vou ficar com mais essa dívida, uma dívida que daqui um ano, 2 meses eu...
É, você porque ficou insegura ela, porque você não conseguiu mais falar com ela, né?
Então, pelo menos poderia ter me dado um retorno por telefone para falar.
É. Porque estava
aquele dia para cancelar. Eu não poderia cancelar logo no dia seguinte. Se eu cancelasse no dia seguinte, eu não poderia cancelar mais.
O que aconteceu nessa situação é que bateu o desespero por conta da situação. E isso daí fez com que você cancelasse uma proposta que tinha sido realizada e que tinha quitação de um acordo junto. Enquanto toda proposta que realiza a quitação de um acordo, ela é muito vantajosa para o cliente, só que ela é uma proposta que viabiliza para o banco a liquidação total disso. Se você faz o cancelamento da proposta depois de ter liquidado, o banco ele fica todo um estorno. E esse estorno, ele não devolve para você os parâmetros do seu acordo, porque o acordo já está liquidado, você está desistindo da liquidação. Então, é uma situação, via banco, um pouco mais delicada da gente resolver. A proposta em si, ótima proposta, ela não simplesmente conseguiu reorganizar a sua dívida, e isso daí realmente traria os seus limites de volta. Ele faria com que o banco reanalisasse a sua situação, por isso quitando um acordo LY. O problema foi essa falta de comunicação. Infelizmente, quando isso ocorreu, a gente tem um trâmite de solicitar os ramais para fazer a devolução para as equipes dos clientes que eles entram em contato. Só que essa solicitação demanda um tempinho, porque ele tem os números do telefone com os CPFs atendidos. E são muitos clientes na base de dados que os atendentes fazem essas agens, tanto de contrato novo, de refinanciamento, de acordo. Então, o que aconteceu na nossa situação foi uma falta de comunicação. Eu entendo o seu lado, porque você ficou em desespero e fez o que você achou que estava certo naquele momento, porque a gente sabe que tem quantidade correta de dias úteis que você pode fazer o cancelamento da proposta.
Eu sei, na verdade, o último dia, ainda mandei mensagem de manhã, a mensagem não chegou para ela, ela me bloqueou. Ela viu que ela não ia conseguir liberar o empréstimo que precisava, porque, na verdade, eu só fiz o reacordo porque eu precisava desse empréstimo. Não, não teria feito, porque faltava dinheiro. 14. Para mim não é vantajoso, tipo, não seria vantajoso eu falar refazer um refinanciamento para diminuir em R$80 a parcela, sendo que 80 não vai fazer, assim, no mês não está me fazendo falta, para pagar em 79, uma coisa que eu já ia pagar em 14 meses, né? Então, assim, de 1.800 e pouquinho que eu ia, que era o valor total da minha dívida, foi como um reacordo foi para 4.000 e pouco. Então, eu só fiz porque realmente eu precisava do empréstimo. Aí eu falei assim, já que eu não vou conseguir o empréstimo, qual foi a vantagem? Nenhuma, foi somente 3 vezes para mim, né? Aí, por isso que eu cancelei. Como eu não tive resposta nem nada, eu cancelei. Só cancelando, o banco não manteve o acordo que eu já tinha com ele, de pagar R$135 por mês. Voltou a minha dívida ao valor original, 10.000 e pouco, que era o que eu devia para ele, e entrou agora na negativação de novo no meu nome.
Sim, é por conta de se tratar de um crédito reorganizado. Oi, tá conseguindo me ouvir?
Alô?